Um percurso que marcou a história da humanidade. 60 metros em 7 segundos. Naquele 23 de outubro de 1906, mais de 1000 pessoas no campo de Bagatelle, em Paris, olharam atônitas para cima. O brasileiro Alberto Santos Dumont tinha conseguido uma proeza: decolar, dirigir e pousar um avião. O 14 bis subiu 2 metros do solo. 15 anos depois, pesquisadores entendem que o legado deixado por Santos Dumont é imensurável. De acordo com o físico Henrique Lins de Barros, autor de 4 livros sobre o gênio brasileiro, o caminho até o voo de 1906 é de um cientista corajoso e extraordinário.
Ele tem uma produção. Em 10 anos, ele idealiza, constrói, experimenta mais de 20 inventos, todos revolucionários. Quer dizer, uma taxa de mais de 2 inventos por ano, e acerta. Então, ele tem intuição para saber que aquele caminho pode dar certo e tem criatividade para ir adiante. Os colegas dele, inventores, diziam que Santos Dumont era dificílimo no sentido de, em uma semana, ele fazia o que os outros levavam 3 meses.
Em 1898, com apenas 25 anos de idade, Santos Dumont desenvolveu um motor a combustão para a aeronave. A grande descoberta ocorreria em 1901, quando o aviador provou a dirigibilidade, contornando a Torre Eiffel com o dirigível número 5. Para o biógrafo de Santos Dumont, o escritor Fernando Jorge, esta foi uma descoberta decisiva.
A dirigibilidade é um momento supremo da história da aeronáutica. É o momento culminante da história da aeronáutica. Foi decisivo.
Outro pesquisador, Rodrigo Moura Visoni, contextualiza que os acontecimentos que envolvem Santos Dumont fazem parte de um período de efervescência científica.
Todos os grandes inventos modernos, com exceção da internet, né? Mas todos surgem aí, nesse período. Então, a impressão que dava é que tudo seria possível, que a tecnologia resolveria todos os problemas. Era um momento que a humanidade tinha grande esperança na ciência. Porque coisas que eram consideradas impossíveis se tornavam realidade. A transmissão da palavra, o homem voar numa máquina mais pesada que o ar.
Impossível, aliás, não era palavra para Santos Dumont, que saiu do interior mineiro para fazer história. Fernando Jorge explica que todos os acontecimentos asseguram um papel precursor de quem seria reconhecido como pai da aviação.
A prioridade do Santos Dumont, no que diz respeito ao voo com mais pesado que o ar, na minha opinião, é incontestável. Fotografias provam isso, publicadas em revistas francesas, em jornais. O voo com o 14 bis, no campo de Bagatelle, em 1906, é um momento culminante da genialidade de um homem. É um exemplo. A vida do Santos Dumont é um exemplo para todos aqueles que tem um ideal e querem realizá-lo.
O físico Henrique Lins de Barros lembra que as invenções de Santos Dumont eram acompanhadas de rigor científico.
Quando ele tem um erro, um problema, ele escreve dizendo: olha, o problema que eu tive foi esse, assim, assim, tomem cuidado. E ele vai. Isso em 1901 ele já está, digamos, maduro na arte dos balões. De 1901 até 1906, ele começa uma transformação impressionante, científica, assim, de entender o que é o voo do avião, que não se entendia. E aí ele parte para o 14 bis. O 14 bis, propriamente, ele construiu em pouquíssimo tempo. Ele foi amadurecendo, ele experimentou. Você vê, o grande prêmio Deutsch é de 1901. O 14 bis vai aparecer só em 1906. Ele constrói o 14 bis em um mês, um pouco mais de um mês, e começa a experimentar. Em setembro ele experimenta, faz vários testes com o avião para entender como é que o avião poderia voar até ele tentar realizar um voo de verdade. 23 de outubro, ele consegue. E aí ele mostra para todos os outros inventores, e eram muitos, ele mostra o seguinte: é possível fazer um avião mais pesado que o ar, voar controladamente, decolar por conta própria, voar e pousar sem graves acidentes. Então, isso é uma revolução. A partir daí, de outubro e novembro, quando ele faz outros voos, os outros inventores parece que aprenderam qual era o problema.
Divulgador científico, aviador corajoso, inventor curioso. O som do 14 bis ecoa pelo tempo. E não só quando olhamos para os céus, mas também quando constatamos que sonhos podem se transformar em realidade. Com sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Luiz Cláudio Ferreira.